Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Guaporense concorre ao título de Miss Natal 2020. Luísa Junqueira Pasquale, de 20 anos, está entre as favoritas. São 31 candidatas na disputa da faixa na capital do Rio Grande do Norte.
SIC Guaporé apresenta a agenda de cursos 2020. Temas propostos vêm ao encontro do reivindicado pelos associados em pesquisa realizada pela entidade ao longo do ano passado.
Guapo Rock, festival multicultural, está marcado para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro no Autódromo Internacional de Guaporé. Aparecerão 3 dias de intensa programação artístico-cultural.
Estiagem, dois lajados decreta situação de emergência.
Vice-prefeita Fabiana Jacomin, que está exercendo a função de chefe do executivo, afirma que perdas nas lavouras são irreversíveis.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 22 de janeiro.
Com tempo instável em Guaporé região, temperatura 21 graus e 6 décimos.
Quarta semana. Passaram-se 22 dias, faltam 344 para 2021.
Estação Verão Lominguante.
Santo do dia, Santo Inês.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 4,20, poupança 0,5%. TJLP 5,57%, taxa Selic 4,5% e o grama do ouro, R$ 212,50.
Preço produtos agrícolas, saca do milho, R$ 40,00, saca da soja, R$ 78,10, suíno tipo carne, R$ 4,15 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
A previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira temos o tempo ainda instável aqui na região. Tem previsão ainda de algumas pancadas de chuva, mas de chuva bastante isolada por aqui. Tendência de que as temperaturas fiquem mais amenas, máximas na faixa aí dos 23, 24 graus. Amanhã, quinta-feira, o tempo já fica mais firme, grande amplitude térmica predominando também. Entra uma massa de ar mais seco. Hoje, esta massa de ar seco já está na metade sul gaúcha e ao longo, então, da quinta-feira, toma conta de todo o estado. Por aqui, então, vamos ter um dia com a presença do sol e apenas variação de nuvens. Temperaturas agradáveis. Pela manhã, 14, 15 graus, máximas à tarde, 24, 25. Na sexta-feira, mais um dia com a presença do sol e a temperatura já subindo mais um pouco, 26 a 27 graus. E o final de semana, o tempo é bastante firme aqui na região e as temperaturas são mais elevadas à tarde. Volta aquela sensação maior de calor, com ventos soprando também no quadrante norte e noroeste. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas, 10 minutos. Informações então do Guapo Rock, que a cada ano vem crescendo, né, Cris? É a quarta edição, participamos aí praticamente de todas, né? E a cada ano vem melhorando a edição do Guapo Rock. Como é que está o andamento desta quarta edição? O que teremos aí nos dias 14, 15 e 16?
Esse ano a gente inovou com o projeto da Lei de Incentivo à Cultura. Aprovamos o projeto, estamos em fase de captação, no objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do festival. E também a prioridade é que todas as bandas que se apresentam possam ter algum tipo de cachê, né? A gente sabe que o objetivo da Lei de Incentivo é quanto mais artistas possam estar recebendo seu cachê, a prioridade é sempre shows menores, mas com qualidade, do que dois ou três shows maiores. Então, a gente priorizou, então, valorizar essas bandas que vão estar no CD. E a novidade desse ano, então, é a Lei de Incentivo à Cultura. A gente está em fase de captação e vai melhorar, com certeza, os serviços que a gente vai prestar, e, em termos de segurança, em termos de estrutura de som e luz, tudo que a gente possa estar buscando aí de melhoria e qualidade para o festival, esse é o objetivo.
Serão 3 dias, sexta, sábado e domingo?
Sexta, sábado e domingo, no nosso autódromo. A gente une, então, o festival cultural, o multicultural, com o nosso atrativo turístico maior, que é o nosso autódromo. Então, já é tradicional que aconteça no lado inverso da reta dos boxes. Para isso que a gente está trabalhando, e os voluntários também, né?
Thaís Reder, também voluntária, né, do Guapo Rock, participou de todas as edições, está aí, né?
Sabe, a mãe também, do Guapo Rock.
Sabe tudo, né, do Guapo Rock. E falando um pouquinho aí dos voluntários do Guapo Rock, como é que está o andamento nessa quarta edição, Thaís? Como é que estão os preparativos? É claro que não é um dia, né? É um ano que se trabalha. É um evento grande, né, que cada ano está tomando aí uma proporção maior.
É uma alegria ver esse projeto crescer, nascer, enfim, que tem na sua essência disponibilizar a arte, né? Então, claro que a música é o carro-chefe, mas tem dança, né? Tem teatro. Agora, estava comentando aqui com eles, a gente recebeu a informação que vai ter uma biblioteca, 150 livros lá à disposição. Então, envolve assim muitas vertentes culturais, e a gente fica muito feliz, que essa sempre foi a ideia lá atrás, a inicial, né? E aí, quando a gente vê o projeto despertando o amor pela música, pela arte, a gente fica muito feliz. Tem os irmãos Piva, tem a Carol Centena, tem várias
artistas
bandas,
locais, né?
Artistas
vários
locais. É. Esse ano também o Thiago Reder vai se apresentar. Então tu vê que tá florescendo, né? Muito bonito ver isso, porque a ideia é essa, é dar espaço. A ideia sempre foi dar espaço para quem não tem assim já um aparato todo de mídia, enfim. E várias bandas se tocaram pela primeira vez aqui no palco do Guapo Rock. Então essa é a ideia. A gente, como voluntário, fica mais nos bastidores, né? Eu fico ali na portaria. É muito bacana ver o pessoal de fora, Marau, Passo Fundo, Santa Maria, né?
Todo
enfim,
mundo doando alimento, e a gente reverte isso para as entidades, né?
Essa questão é muito importante, né? Esse ano também, além dos alimentos, pode ser 2 produtos de limpeza. E o pessoal doa, assim, eu vejo que às vezes o pessoal de fora vem com um rancho, né? Se organiza mesmo, porque como são 3 dias, enfim, e a gente recebe eles super bem ali tenta receber eles com maior carinho para que voltem, né? Ou dicas, olha, tem que dar um pulinho no Cristo, não deixa de passar, enfim, nas belezas naturais que tem, na igreja. Então a gente recebe bem. E deixar registrado, né, o convite para a comunidade guaporense, né, que se organize, porque afinal tem várias atrações, a gente se perde de tantas atrações que tem. Se organizar, porque está aí, né, para poder participar desse evento que é feito pela comunidade guaporense para a comunidade guaporense.
Está conosco também o Juliano Moraes, também faz parte dos voluntários do Guapo Rock. Juliano, como é que é a tua participação e também vendo aí essa quarta edição do Guapo Rock? Bom dia.
Bom dia a todos. Como a Cris falou, né, acho que aqui no Sul a gente é o maior festival humanitário, né, não tendo a cobrança de ingresso na portaria, sendo apenas 2 quilos de alimento. A gente vem trabalhando o ano inteiro, né, com o pessoal dos voluntários, eu faço parte desde do início. Então é muito bom para nós ver esse crescimento, né, ver o apoio que a administração dá para o projeto. E dar uns recadinhos, convidar a galera mais, né, tipo, para participar, porque a gente vê que ainda tem um pouco envolvimento da população local, né? A gente tem bastante visita de fora, mas que a população local também venha aqui, aproveite. Afinal, tem teatro, como foi dito, dança, muita música, tem um espaço para criança, sabe? Então é um lugar bem bacana para toda a família. Às vezes o pessoal fala, bah, mas o Guapo Rock, né? Tipo, todo mundo fica meio assim, ah, rock, não gosto de rock. Só que na verdade é um festival multicultural, né? Onde
não
tem
é só rock, né?
Exato, né? Não é só rock, não é só música, né? Tem uma atração para a família inteira, né? Tanto que os próprios participantes dos festivais estudantis de música, né, vão se apresentar no Guapo Rock.
Thaís, a logística, como é que vai ser a logística? É claro, né, que tem que ter uma logística grande, são 3 dias, o que vamos ter aí de logística para o nosso festival Guapo Rock nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, Thaís?
Então, como vocês falaram, desde que terminou um, a gente já começa a pensar no outro, né? E sempre em parceria com a Secretaria de Turismo, enfim. Então, a questão da segurança, né? Tem que pensar. Então, vai ter os banheiros ali à disposição, porque tem um pessoal que vem de fora e acampa. E a gente convida quem é daqui também para se aventurar, e quem mesmo pertinho, e acampar ali. Então, vai ter estrutura de camping, né? Tem os banheiros.
A limpeza.
A praça de alimentação variada, assim, né, que o pessoal tem a opção para quem vem para se alimentar ali, enfim. As crianças também vão ter espaço com várias atividades, como eu falei, essa biblioteca, vai ter a parceria com a escola Aurora, que vai estar disponibilizando atividades ali. Então é para toda a família mesmo vir, né, e se divertir ali, que vai ter atração de manhã à noite.
Cris, nós temos aí 2 eventos aí juntos, né, que é o Night Run e também das bikes, que também é um complemento gigante, digamos assim, junto ao Guapo Rock.
É, no sábado à noite, essa parceria, então, já aconteceu ano passado com a Academia Tivita.
O que já... é o Night Run, pessoal de casa saber o que é?
É uma corrida noturna na pista do autódromo, é uma rústica, digamos, rústica, assim, sim, que nem sim. Não se usa mais esse termo, né, mas é só para o pessoal entender. Já teve fora da pista esse tipo de corrida, mas esse ano vai ser dentro da pista. Então, de 3, 9, 12 quilômetros. Então, assim, é muito bem organizada pela academia ali. E já se sabe que já se passaram de 200 inscrições. E a expectativa é até que chegue a 300 ou mais, né? Porque o ano passado parece que tiveram que encerrar as inscrições por falta de capacidade de estar... Tá. Então, assim, traz gente de tudo que é lugar, né, Wilson? A gente sabe que... É um público que não... Hoje, a corrida ela, e tanto quanto as bikes, é um esporte, são dois esportes que tomaram conta, né, de tudo que é idade.
Dia a dia, né?
Então, assim, vem pessoas de tudo que é lugar, e a gente está em fase de captação do projeto para quem sabe, não é certo, termos um show também de uma banda, então, após a corrida, para até para presentear o pessoal, né? Mas a gente está em fase de captação e a gente não sabe ainda se vai conseguir ou não, porque isso é questão financeira. E no domingo, outra parceria, então, que é com a Torresmo Bike, que organizou o ano passado o primeiro passeio turístico Rota das Paixões, ciclístico. A gente usou Rota das Paixões, que é o nome da nossa rota turística. Esse ano é o segundo, aconteceria em maio, nós puxamos para dentro do Guapo Rock também. Já tem também mais de 200 bicicletas inscritas, bikes inscritas de tudo que é lugar do estado. E a gente sabe que traz muito público também. E é um passeio que sai da pista, então, do autódromo e vai para o interior. Então, tá, é uma estrutura gigantesca, envolve muitas pessoas em cada ponto. Tem ponto de água, ponto de alimentação, porque são realmente muitos quilômetros de andança aí pelo interior, é uma prova puxada, e até a volta para o autódromo. Então, assim, são 2 eventos dentro de um, então são 3 eventos juntos, com focos diferentes, mas que trazem público também de tudo que é lugar, e a gente quer fortalecer o Guapo Rock também desta maneira, que a gente envolva todas essas propostas juntas. Eu acho que isso é muito nobre, a gente tem que se dar conta do que a gente tem aqui, que essa proposta é poucos municípios. Bom, do estado a gente não sabe que tenha, né, Júlia, que tenha nessa proposta, não se sabe. Tem o que Rio Negrinho, que nós temos em Santa Catarina. E a proposta é nobre, nobre demais. Eu acho que desde 2017, quando assumimos a secretaria, que abraçamos o Guapo Rock como forma de apoio aos voluntários que levavam sozinha essa proposta, é pela nobreza da proposta cultural. Eu acho que para Guaporé é um presente, né? E para o Rio Grande do Sul também. Por isso que a gente luta tanto para que ele se fortaleça e que ele venha para ficar ocupando o nosso autódromo. Desejar agradecendo a AGA, que a gente é parceira também nossa. E depois a gente pretende, então, cada vez mais atrair outras opções e fortalecer o festival.
Dentro do andamento dos dias aí, 14, 15, 16, como é que vai ser a distribuição das bandas? Como é que vai ser, como é que elas vão se apresentar? Como é que vai ser o dia a dia das bandas? Qual é o horário? Como é que vai ser, Juliano?
Então, na sexta a gente começa a partir das 18, 19 horas, né? E vai madrugada dentro. Isso, o horário para terminar é quando tiver público lá, tá funcionando. Mesma coisa no sábado, né? A gente priorizou então a tarde do sábado para oficinas, né? Vamos ter oficinas de poesia, vamos ter oficinas de artesanato em madeira, né?
Para todas as idades, né?
Isso, para todo mundo que quiser. E os shows começam a partir da noite também. E no domingo, daí como o festival se encerra no domingo, a partir do início da tarde a gente já começa a ter algumas bandas e fecha o encerramento do festival com o Thiago Reder, que é um dos músicos aqui da cidade. E avisar também que o Guapo Rock não vai usar copos descartáveis, sabe? Uma proposta do festival é isso, é tu gerar menos lixo, né? A gente pede para que as pessoas ou tragam um copo de casa ou adquiram o copo do festival. A gente vai estar vendendo o copo no festival. Mas quem não quiser comprar, então, que traga um copo de casa, mas que venha, que doe os alimentos e que participe do festival junto com a gente.
É o Festival Multicultural Guapo Rock, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, aqui de Guaporé. São 3 dias de intensa programação esta, que será amplamente divulgada aqui pela Rádio Aurora. 12 horas 22 minutos. Estiagem, Poder Público de Dois Lajados decreta situação de emergência. Vice-prefeita Fabiana Giacomin, que está exercendo a função de chefe do executivo durante as férias do prefeito Tiago Grando, afirma que perdas nas lavouras são irreversíveis.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre a SIC aqui de Guaporé. A Câmara da Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé, presidida por Edmilson Norberto Zorté, está preparando uma série de ações que irão beneficiar os associados e a comunidade em geral ao longo do ano. Entre elas, a realização de cursos, palestras e workshops tem contribuído para a qualificação dos empresários, seus colaboradores e a população para o concorrido mercado de negócios e trabalho. A partir de uma pesquisa realizada ao longo de 2019, a diretoria da SIC elaborou um calendário de atividades. São 11 treinamentos que estão programados a partir do mês de março e vão se estender até outubro. São eles: curso de etiqueta e postura empresarial, curso de Excel básico intermediário, palestra Como Vender Mais e Melhor na Era Digital, curso Gestão de Pessoas, curso de Marketing de Conteúdo e Gestão de Redes Sociais para Construção de Marcas Fortes, curso Excelência no Atendimento ao Cliente nas Vendas, curso Como Administrar Custos e Determinar Preços Competitivos na Prática, workshop Gestão de Tempo, workshop Controles Financeiros, curso Vendedor de Alta Performance e também acontecerá o segundo congresso SIC, que reúne palestrantes de renome no estado do Rio Grande do Sul. Para mais informações e inscrições, interessados devem entrar em contato diretamente com a Secretaria da SIC pelo 3443-2242 ou 3443-6071.
E tem uma guaporense concorrendo ao título de Miss Natal 2020. É do reconhecimento nas passarelas e no concorrido cenário da moda que Luísa Junqueira Pasquale, de 20 anos, batalha dia após dia. A guaporense é filha de Cristina Junqueira e de Fernando Pasquale, reside há 3 anos em Natal, no Rio Grande do Norte. A chegada na capital potiguar aconteceu por influência do irmão Lucas, após a conclusão do ensino médio, no Colégio Scalabrine. Me encantei com a beleza natural e a perspectiva de boas e novas oportunidades, disse ela. Naquele pedaço maravilhoso do Nordeste, um dos destinos mais procurados pelos turistas, Luísa concorre ao título de Miss Natal 2020. Ao lado de outras 30 garotas que nutrem o mesmo sonho, a guaporense de beleza ímpar, tradicional da mulher gaúcha, foi convidada a participar pelo proprietário da conceituada agência de modelos Tráfego Models, Jorge Azevedo. A jovem afirmou estar preparada física e psicologicamente para esse desafio. Desde que cheguei em Natal, já estava tendo acompanhamento com um nutricionista e personal trainer. Estou bem tranquila, pois o resultado do concurso não termina na passarela. Ele é uma porta de oportunidades e de novas experiências, diz ela. Conforme Luísa, das 31 candidatas, 15 serão as top. Destas, 14 selecionadas pelos jurados e uma pelo voto popular. Água Porense, estudante do curso de nutrição, afirmou que seu maior sonho é empreender. E, se houver possibilidade, seguir carreira de modelo. Estou estudando nutrição para que eu possa ajudar as pessoas através do meu trabalho, orientando, colaborando para que se tornem mais confiantes e saudáveis, elevem sua autoestima e qualidade de vida. Um corpo bem nutrido e cuidado também alimenta a alma e o espírito, diz ela. A vencedora, que será conhecida dia 22 de janeiro, às 8 da noite, no Vila Hall Hotel Vila do Mar, representará a cidade de Natal no concurso de Miss Rio Grande do Norte. Além do concurso feminino, o Mister Natal 2020, com a participação de 16 candidatos, também vai ser anunciado na oportunidade.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Agora 12 horas 32 minutos, na área da segurança pública, agentes da Delegacia de Polícia de Guaporé efetuaram na manhã desta quarta-feira, dia 22, a recaptura de um foragido do sistema prisional gaúcho. O homem, que estava com tornozeleira eletrônica, não cumpriu as determinações impostas pelo Poder Judiciário e acabou sendo localizado no bairro Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho. Após, foi conduzido para a DP de Guaporé para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado para o presídio estadual. Informações ainda na questão da segurança pública e trânsito. É bom destacarmos, reivindicado há anos pela comunidade, o tráfego de veículos pesados pela Avenida Silvio Sansão será proibido, com o objetivo de facilitar o fluxo que cresce a passos largos e proporcionar maior segurança para os condutores e principalmente para os pedestres. A administração municipal, através da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, colocará em prática, conforme o acordado no plano diretor, a proibição da trafegabilidade de caminhões pela principal via urbana de Guaporé. Esses poderão transitar até o dia 31 de janeiro. Segundo o decreto municipal 6.212 de 2019, publicado em 13 de dezembro, fica proibido o tráfego de veículos pesados, caminhões acima de 10 toneladas de peso total bruto ou de carga viva, na principal via da cidade, entre o pórtico principal, junto à RS 129, até a rua Gelindo Boscarim, no bairro São Cristóvão. Os motoristas poderão utilizar outras vias de acesso alternativas à Avenida Silvio Sansão para a trafegabilidade, entre a 129 e a 441, que liga a cidade de Vista Alegre do Prata, destacou o prefeito Fabris. Buscamos, além de outras melhorias implementadas nas vias urbanas, deixar o trânsito cada vez mais seguro. Em 2019, após diversas alterações e com uma conscientização dos condutores, houve uma diminuição significativa no número de acidentes. Foram 164 em 12 meses, ante os 201 registrados pela Brigada Militar no ano anterior. A proibição dos caminhões na Avenida Silvio Sansão é mais um passo, a pedido da própria comunidade guaporense, que está mudando em prol à segurança de todos no trânsito, afirmou Fabris. O chefe do Poder Executivo se refere ao determinado do plano diretor, Lei 3.940 de 2018, artigo 37, que destaca o desvio rodoviário municipal. Para quem descumprir a medida e for flagrado pela Brigada Militar, 4º Pelotão aqui de Guaporé, será aplicada uma infração de trânsito. O Código Brasileiro de Trânsito determina que, para estes casos, o condutor receberá 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e vai desembolsar o valor de R$ 130,16, conforme o artigo 187 do Código Brasileiro de Trânsito. 12 horas 35 minutos. Na sequência, a gente volta com informações sobre a situação de emergência decretada pela Prefeitura de Dois Lajados com relação à escassez de chuvas e às perdas nas lavouras.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12h40, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
Na nossa programação recebemos a secretária municipal de educação, Veridiana Tonini, nesse período que é importante. É um período de transição, encerramento de um ano, a organização de um novo ano letivo, muitas ações acontecem. Mesmo que as crianças estejam de férias, a secretaria e as escolas estão em pleno andamento para organizar tudo, né, Veri? É um prazer te receber. Vamos contar um pouquinho desse período. Bom dia.
Bom dia, Michele, a toda a nossa comunidade. Sempre é muito bom estar nesse espaço para realmente informar, né, a nossa comunidade em relação ao andamento da Secretaria de Educação. Michele, considero assim, muito importante passar aqui algumas informações aos nossos pais nesse período que ele se torna um pouco complexo, tanto para as famílias, que muitas vezes não têm onde deixar seus filhos, né, um ritmo de trabalho que para muitos continua em janeiro e fevereiro, mas também é um momento muito acelerado para a Secretaria de Educação, que encerra um período letivo, que encerrou em dezembro, dia 20, e já prepara, ao mesmo tempo do encerramento, ela faz todo um cronograma especial para mantermos as escolas abertas de educação infantil. E eu falo que é de uma complexidade enorme, por quê? Porque, ao mesmo tempo, todos os nossos funcionários, os nossos educadores, eles têm direito a férias. E o município de Guaporé é um dos únicos, praticamente, do Rio Grande do Sul, que mantém o tempo todo, digamos assim, as portas acolhendo os nossos alunos que precisam, as famílias que precisam. Então, eu queria até iniciar dizendo o quanto é complexo para nós você montar um quadro para atendimento, sendo que nós temos 546 profissionais de educação, entre monitores, as nossas cozinheiras e os nossos professores, no qual nós temos que organizar, Michele, toda a infraestrutura, uma reorganização das escolas, de uma limpeza geral até reparos, adequações, por exemplo, que nós estamos fazendo dos PPCIs obrigatórios, então, por lei, reformas, se nós temos permanentemente crianças dentro desse espaço. Então, eu agradeço assim, as famílias que acolheram esse pedido nosso. Então, a nossa organização aconteceu de que forma? Sempre no início de dezembro, as escolas, as crianças recebem em suas agendas uma solicitação para que os pais compreendam as duas questões para essas crianças ficarem em casa de férias. Primeiro, Michele, pedagogicamente a gente compreende que é essencial as crianças estarem em casa em algum período dos 12 meses do ano. E nós temos crianças que não têm férias, que elas realmente frequentam a escola, mesmo não tendo professor no período de janeiro. Então, entendimento da Secretaria de Educação, as famílias que acolheram nosso pedido, que conseguiram se reorganizar e deixar com parente, com amigo, enfim, essas crianças, porque é necessário sair da rotina, pedagogicamente, para o desenvolvimento de uma criança. Segundo, os nossos profissionais têm direito a férias e nós é um... A gente sempre diz que é um jogo de xadrez, porque dos 546, todos precisam ter férias num período de 45 dias para você reorganizar. Então, os professores e monitores. Dentro desse período, nós conseguimos reorganizar, as escolas ficaram completamente abertas e nós tivemos a inscrição, só pode frequentar essas escolas realmente quem comprovou um atestado que está trabalhando. E para nossa surpresa, Michele, por isso que é importante a comunidade também saber, nós nos organizamos com merenda escolar, nós temos toda uma escola aberta com infraestrutura e só atendimentos com monitores, porque os monitores têm 30 dias de férias e os nossos professores 45. Então, nós precisamos fazer essa reorganização. O que aconteceu foi que neste ano nós percebemos que 50% das famílias que agendaram para mandar as crianças não mandaram. Então, também, a gente precisa pensar no espaço de gestão pública, do direito, dos deveres. Nós precisamos pensar que esse recurso é um recurso que é tão difícil para o município gestar, a educação gestar, e é um recurso que, no momento que você abriu uma escola e você tem em sala de aula duas crianças com climatizador 12 horas, com um funcionário agendado para atender um número X de crianças, e você, 50% dos pais que se inscreveram disseram, eu preciso muito, e eles não compareceram, isso é algo desperdício de dinheiro público. Mas nós estamos reorganizando, pensando próximas ações, quem sabe, né, enfim, os próximos gestores de 2021. Mas isso eu acho importante a gente colocar, até porque Porto Alegre, por exemplo, fecha 30 dias no mês de janeiro, as creches, né? E eu vejo isso como saudável. Porque por mais que a gente precise de um espaço, a criança também precisa estar com a família, precisa estar convivendo. Então, essa é uma questão que eu gostaria muito de trazer ao conhecimento das famílias guaporenses. O mês de janeiro é um mês tumultuado na Secretaria, Michele, também porque nós recebemos, do dia 13, nós temos uma organização até o final de janeiro, o pedido de transferências de quem está numa escola, no município da cidade, independente se é estadual, particular ou municipal, e gostaria de migrar para outra escola.
Eu vou até fazer uma pergunta, porque vivemos um momento muito complicado na rede estadual, os pais apavorados, pensando até no futuro, não é, do ensino estadual, se ele vai continuar, porque realmente é um período difícil para todas as famílias. Houve muita migração, muita procura?
Muita. E eu, enquanto professora da rede estadual, né, Michele, me sensibilizo com a categoria, me sensibilizo com olhar o que nós estamos passando e enfrentando, pensando sim também nas famílias, nos nossos educandos. É um processo que nós observamos muito doloroso, porque a gente percebe as famílias tentando migrar. Nós recebemos muitas solicitações, não temos como suportar a demanda. E também não temos, está difícil em relação até ao Estado. Nós estamos dialogando já fazem meses para a abertura de algumas turmas. Por exemplo, hoje o município de Guaporé tem turmas de pré-2 dentro das escolas estaduais que nós gerenciamos e organizamos. Eles saem, eles vão para o primeiro ano. O que o Estado fez até há poucos dias? Ele não abriu o que é online, ele não abriu as inscrições. Então os pais, no desespero, procuraram logo as escolas municipais, com a não certeza da abertura de turma.
A abertura da vaga.
É. Então tem tudo isso, que o Estado aos poucos fica empurrando para o município, todas, em especial séries iniciais, inclusive os prédios, inclusive a sustentação do todo. Então para o município isso é impensável, porque hoje nós temos a procura para atender a educação infantil, que é a obrigatoriedade municipal, né? Então o início é isso, a nossa obrigação. O partilhamento da responsabilidade no fundamental. Só que esse partilhamento de responsabilidade está vindo assim, está desigual, porque nós investindo também nas séries iniciais e finais, e a contrapartida do Estado, ela é mínima. Então, sim, nós tivemos a procura, estamos ainda tendo, está aberto então para as famílias que buscam a migração. A gente faz a inscrição, deixa ali a solicitação, e depois isso passa por toda uma análise nossa, da onde você tem abertura de vagas.
É a secretária de Educação, Veridiana Tonini. Vamos falar em dois lajeados. A escassez de chuvas no Rio Grande do Sul está provocando uma série de prejuízos para o homem do campo. A safra do milho, feijão, uva, entre outras culturas, está comprometida. E as perdas estão sendo contabilizadas. Acredita-se que na somatória total ficarão em cerca de 30% a 40% em solo gaúcho. Porém, em alguns casos, agricultores perderam praticamente toda a área plantada. Além dessas, a falta de chuva impacta também na produção do leite. O recuo é de cerca de 8%. Conforme dados da Defesa Civil, são mais de 75 municípios com decretos de emergência por conta da estiagem. O número, infelizmente, aumenta com o anúncio na tarde de ontem da situação de emergência por parte do Poder Público de dois lajeados. A publicação é assinada pela chefe do Poder Executivo em exercício, a vice-prefeita Fabiana Giacomin, que substitui o prefeito Tiago Grando durante suas férias.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Estamos então aproveitando essa oportunidade que a rádio, sempre parceira, nos dá para falar um pouquinho sobre o decreto municipal que declara a situação de emergência no município de Dois Lajados devido à questão da estiagem. Não é um assunto muito interessante da gente estar falando, porque infelizmente a falta da chuva, ela acabou ocasionando perdas e prejuízo para os nossos produtores. Então, em função disso, a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, fizeram um levantamento dos prejuízos causados pela falta de chuva que assola o nosso município desde o mês de dezembro. A gente sabe que choveu, andou chovendo nesses últimos dias, mas não foi o suficiente, né, para reparar o dano causado. E o que já foi perdido, não tem mais volta. E através do laudo, então, feito pela Emater, foi possível, então, fazer um decreto de perdas e prejuízos e decretar a situação de emergência no município de Dois Lajados. Neste laudo, então, é possível constatar que houve perdas atuais de 30% da produção de milho em grão, 30% na produção de milho para silagem, 40% na produção de uva, 20% na produção de leite, 25% na produção de soja, 30% na produção de citros, 60% na produção de pastagens, entre outras perdas, segundo o laudo. Então, a gente percebe que são perdas e prejuízos consideráveis. Acreditando, então, que é um dever do município zelar pela integridade das pessoas e da economia, especialmente porque o setor produtivo primário é a base da economia municipal, então o município tomou as medidas necessárias, decretando o estado de emergência para proteção da nossa comunidade.
A vice-prefeita de Dois Lajeados estará presente na programação da Aurora na próxima sexta-feira, falando sobre esta situação e também ações em benefício à comunidade do Pequeno Paraíso.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Lembrando que você pode ouvir ou baixar o Jornal da Aurora através do nosso site rdaurora.com.br, lá nos podcasts.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.